Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a medida provisória que autorizou a revisão de benefícios irregulares no INSS.
O projeto destina dinheiro do Fundo de Telecomunicações para o Programa Antártico Brasileiro.
Senadores aprovam simplificação da prestação de contas dos municípios pequenos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou uma emenda constitucional que simplifica a prestação de contas por parte de municípios pequenos. A proposta vai impedir eventuais cortes de repasses por falta de estrutura das prefeituras. Repórter Érica Christian.
Aprovada em primeiro turno com 68 votos favoráveis, a proposta de emenda à Constituição cria a definição de município pequeno para facilitar a prestação de contas. O projeto também delega para os estados a cobrança e fiscalização de tributos. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou que a proposta vai garantir um tratamento diferenciado para os municípios sem estrutura contábil e jurídica.
Esse projeto prevê uma lei complementar, no sentido de dar a esses municípios uma acolhida melhor de um tratamento diferenciado. É como a pequena e microempresa que já tem um tratamento diferenciado também.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, esclareceu que a proposta não isenta os municípios pequenos de prestarem contas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, sugeriu mudanças nas alíquotas da tabela do imposto de renda. Ele quer isentar desse tributo 38% dos contribuintes, reduzir a alíquota para outros 48% e tributar a parcela mais rica, com índices que variam entre 35% e 40%.
A sugestão de Jorge Cajuru ainda prevê a incidência do imposto sobre os lucros de acionistas e sobre os rendimentos de trabalhadores que recebem como se fossem empresas, os chamados pejotizados.
Com essa simples mudança na tabela do imposto de renda, reduzido ou isentando a tributação para mais de 90% dos contribuintes e estabelecendo uma alíquota justa, as mesmas dos países da OCDE, para os 3% mais ricos, ou seja, para pouco mais de 700 mil pessoas. Podemos acrescentar 160 bilhões de reais por ano aos cofres da União.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode aprovar o projeto de lei que destina recursos do FUST para o Programa Antártico Brasileiro. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, está na pauta da próxima reunião. Repórter Bruno Lourenço.
O FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações, foi criado para, como o próprio nome diz, expandir e democratizar o acesso à internet e telefonia. Mas como lamentou o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, relator da proposta, no momento o FUST serve praticamente apenas para fazer superávit para o governo.
É um fundo que nós temos de 20 bilhões, desde 2000 até 2016, que não é utilizado com a finalidade que deveria ser, que é para inovação, para tecnologia, para esses fins, e sim para outras contas, né, do governo.
Apesar de o fundo não estar sendo utilizado, Stevenson defende o mérito da iniciativa. Segundo ele, os recursos do FUST mostram-se perfeitamente adequados para o pagamento de despesas de telecomunicações do Programa Antártico Brasileiro, incluindo o fornecimento de equipamentos de rede e de terminais de acesso.
O senador Telmário Mota, do Prós de Roraima, criticou a atitude do governo brasileiro de renunciar ao tratamento especial e diferenciado previsto pela Organização Mundial do Comércio para países em desenvolvimento, em troca da possibilidade de o Brasil ser aceito como membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
Para Telmário Mota, se o Brasil entrar na OCDE, conhecida como o Clube dos Ricos, isso não significará nenhum benefício para o país, e sim novas obrigações, assim como a renúncia ao direito de proteger os nossos empregos da concorrência desleal.
Quer dizer que um pobre vira rico só porque foi permitido sua entrada no clube dos ricos? Ai, nunca. Evidentemente que não. Um pobre no clube do rico é sempre visto como um penetra.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o tema da redação do programa Jovem Senador deste ano. cidadão que acompanha o orçamento dá valor ao Brasil.
Segundo ele, o tema é mais do que oportuno por causa da emenda à Constituição que limita os gastos públicos e da proposta do governo de reajustar o salário mínimo apenas pelo índice da inflação, sem aplicar o crescimento do PIB nesse cálculo.
Paim lembrou que o programa Jovem Senador é uma oportunidade de chamar atenção para a importância da política no dia a dia e estimular que os estudantes debatam as questões importantes do país em sala de aula, apesar de alguns serem contrários a isso.
Para vocês terem ideia, de 2011 a 2018, este programa mobilizou mais de 1,5 milhão de estudantes em todo o Brasil e quase 42 mil professores. Desde 2011, os participantes do programa apresentaram aqui meia centena de proposições. Destaco uma só, porque não quero falar de todas. O PLS 426, já aprovado nessa casa, esse projeto dispõe sobre assistência a estudantes do ensino médio da rede pública para que ingressem em cursos superiores e no mercado de trabalho.
Podem participar do programa Jovem Senador estudantes do ensino médio de escolas públicas. O prazo final de inscrição no concurso é 16 de agosto. Para outras informações, acesse senado.leg.br/jovem-senador ou procure a secretaria de sua escola.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lamentou a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que permitiu o andamento de processo de licitação do Supremo Tribunal Federal para compra de lagosta, vinho e outros produtos alimentícios para recepções na corte. A licitação havia sido suspensa por uma juíza federal.
O senador lembrou que o país vive uma crise sem precedentes e acrescentou que é lamentável que a mais alta corte, questionada pelos brasileiros por causa de suas decisões, mostre desprezo pela população e reforce essa rejeição com uma licitação desnecessária.
Em um momento no qual pesam graves suspeitas e denúncias referentes a alguns membros do STF, parece que essa licitação debocha da nossa cara, porque foi oriunda do Supremo Tribunal Federal essa licitação escandalosa.
Comissão mista aprova a medida provisória que prevê a revisão de benefícios previdenciários irregulares, conhecida como pente fino no INSS. A proposta ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até 3 de junho. Reportagem de Marcela Cunha.
A medida provisória prevê a revisão de 3 milhões de processos com indícios de irregularidades no INSS, como acúmulo de benefícios previdenciários, casos de óbito do segurado e benefícios pagos acima do teto. Para garantir a aprovação na comissão mista, o relator, deputado Paulo Martins, do PSC do Paraná, decidiu manter o entendimento de que os acidentes ocorridos no deslocamento até a empresa devem ser equiparados a acidentes de trabalho e o prazo de até 5 anos para se requerer o salário maternidade. Permaneceu, porém, o principal ponto de divergência com a oposição, o fim da declaração de sindicatos rurais, como meio comprobatório para que o trabalhador requeira a aposentadoria. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, é um erro excluir os sindicatos do processo de verificação.
Todo povoado tem um sindicato. A questão aqui não é eliminar o sindicato, meu Deus do céu. Seria criar um sistema de fiscalização e controle mais rígido.
A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Augusto Nardes, realizou auditoria nas 3 esferas governamentais de Mato Grosso do Sul. O objetivo era avaliar a suscetibilidade à fraude e à corrupção. A auditoria do TCU foi em parceria com vários órgãos de controle sul-mato-grossense. Ao todo, 282 organizações federais, estaduais e municipais foram analisadas em relação aos poderes de compra e de regulação. Foi verificado que 9 em cada 10 instituições, de forma geral, são muito suscetíveis à ocorrência de fraude e corrupção, ou seja, menos de 10% delas se mostrou preparada para evitar atos fraudulentos. Também percebeu que mais da metade dos dirigentes não possuem currículo adequado. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.